Hello, mulheres! Aqui é a Natália do Le Femme Paris e eu tô muito contente de poder anunciar para vocês o início desse projeto. Nós estamos muito contentes, muito animadas. Eu tenho certeza que esse projeto nasceu no coração de Deus para vocês. Então, todas as quartas nós vamos lançar um podcast novo e vamos conversar um pouquinho. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre tempo e o episódio de hoje é Não Seja Futurista. Bom, eu costumo falar que a minha relação com o tempo sempre foi complicada. Eu sou uma pessoa que sempre olhei muito para o amanhã, muito para o futuro. Eu queria que as coisas só dariam certo, na verdade, se eu tivesse algo ou se eu fosse algo. E isso sempre projetando para o futuro, né? Então, eu acho que existem pessoas que vivem no passado e existem pessoas que vivem no futuro. E nenhum desses extremos são bons. Na verdade, nós fomos feitos para viver hoje, né? Isso é bíblico. A Bíblia fala que nós devemos viver o hoje, aproveitar o hoje, e a cada dia basta o seu mal. Então, realmente, as pessoas que vivem no passado, geralmente, são aquelas pessoas que dizem, ai, no meu tempo, tudo era muito bom. Ai, naquela época era bom, aquilo dava certo, as pessoas eram assim, né? E isso realmente não é bom a gente viver no passado. Mas hoje nós queremos falar sobre o futuro, que é onde eu tenho aprendido um pouco com Deus, porque eu sou essa pessoa que fala, ai, se acontecer isso, o dia que acontecer isso, vai estar bom. O dia que eu tiver isso, eu vou ser feliz. E Deus tem me ensinado que isso não tem nada a ver com a vontade dele para minha vida. Então, eu espero que compartilhar isso com vocês seja útil, seja que Deus possa falar com vocês realmente. Então, geralmente, uma pessoa que é futurista e há muito tempo pensa no futuro pode sofrer algum tipo de transtorno, ou uma ansiedade, crise do pânico, depressão até. E pensando na ansiedade particularmente, antigamente eu achava que a ansiedade tinha a ver com a personalidade da pessoa. Quer dizer, aquela pessoa que tá ansiosa para que algo aconteça, que quer que aconteça logo, enfim, aquela ansiedade do sentimento, né, que todo mundo tem. Mas, na verdade, existe um outro tipo de ansiedade, que é aquela em que você se compara, parece que as pessoas estão conseguindo tudo, estão tendo sucesso e você não sai do lugar, e todo mundo chega, menos você. Isso gera uma ansiedade não saudável e que realmente Deus não quer que nós vivamos, né? A Bíblia fala para a gente não andar ansioso. Nossos olhos não devem estar no futuro, mas no presente. E uma das coisas que eu me perguntei quando eu me deparei com essa realidade de ser futurista foi de onde vinha esse anseio pelo futuro. Foi algo que eu me perguntei e que eu queria perguntar para você hoje. De onde vem o seu anseio pelo futuro? Meus pais foram pessoas que ganharam na vida, né? Eles perseveraram, eles lutaram e eles se deram bem na vida. Principalmente o meu pai foi uma pessoa que nasceu sem condições, ele teve uma vida muito difícil, batalhando e com a ajuda de Deus, claro, ele perseverou e ele prosperou. Então, eu cresci entendendo que tinha que ser tão boa quanto, eu tinha que ser valer a pena o esforço que eles tiveram. E aí eu fui percebendo que meu anseio pelo futuro vinha disso. Que eu fui projetando essas exigências em mim. Nada estava bom. Eu não sabia celebrar as pequenas conquistas. Eu sempre queria mais e o mais estava sempre no futuro. Nada do que tinha sido bom até agora poderia ser melhor no futuro. Então, eu sempre queria mais. Fui percebendo que daí vinha o meu anseio. E a partir do momento que eu percebi que os meus olhos estavam no futuro, Deus começou a me ensinar a olhar o hoje, a olhar o presente. Então, eu me lembrei de uma coisa que meu pai me ensinou quando eu era pequena, sobre Eclesiastes 3. Existe tempo para tudo, né? Em Eclesiastes 3 diz, existe tempo para nascer, para morrer, para plantar, arrancar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de ficar triste, de se alegrar, Tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Enfim, Eclesiastes 3 é muito rico e ele me ensinou sobre como Deus tem o controle de tudo e como ele tem, inclusive, o controle do tempo. Deus sabe o tempo certo das coisas para nós. Nós não sabemos. E muitas vezes nós teimamos em acreditar que o nosso tempo é o melhor. Nós queremos tudo para agora, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. E se as coisas não saem conforme os nossos planos, isso é muito frustrante. O que Eclesiastes está querendo dizer aqui na palavra, né? É que justamente existe um tempo certo para tudo. E não somos nós que dizemos qual é esse tempo certo, mas é Deus que tem o controle de tudo. Sabe, a gente tem uma mania de olhar sempre para o produto das coisas. E nós trabalhamos com produtos, nós queremos as coisas prontas. Mas Deus trabalha com processos. Deus é um Deus que trabalha processos em nós. Ele pode ter até te entregado algumas promessas. Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida, com certeza. Mas ele precisa que você passe por alguns processos antes, porque nós precisamos aprender com os processos. O ser humano é assim, a gente aprende com processos. Então, essa visão de mudar o produto para o processo me ajudou muito a não ser futurista, a não querer olhar o produto em si feito. É ótimo a gente ver aquela bênção, a gente conquistar coisas, é ótimo isso. Mas existe um processo por detrás disso e que nós precisamos passar. E é nesse processo que a gente precisa fazer algo com o que a gente tem hoje. Quando a gente procura muito o produto final, a gente só resolve agir se a gente tiver o produto já em mãos, né? Quer dizer, eu só vou fazer algo se tudo estiver propício para isso. E na verdade não. É no processo que a gente deve agir. É no hoje que a gente deve começar a fazer. Se Deus te entregou algo que ele quer fazer na sua vida, comece a fazer com o que você tem hoje. E não venha me dizer que você não tem nada, porque você tem vida, você está respirando. Então você já tem algo e você já pode fazer algo com isso. Uma das coisas que eu aprendi também é que ser futurista pode ser falta de fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes, quando você está ansiando algo que você quer que seja feito, e você ora para Deus e fala: Senhor, não sei por que isso não está acontecendo na minha vida, eu não aguento mais, por que que você não realiza o que você falou, por que que você não faz o que precisa ser feito? Na verdade, isso só está mostrando que a gente não confia em Deus. Porque se a gente confiasse de verdade, a gente teria certeza que Ele cuida de tudo. Eu faço a minha parte para estar dentro da vontade de Deus, mas o resto é Ele quem faz. E existem coisas que saem do nosso controle, porque é para Ele ter o controle. Sabe, eu gosto muito da história de Abraão, em que Deus dá uma promessa para ele de ter um filho, e Abraão já tinha uma idade avançada, a mulher de Abraão já tinha uma idade avançada, e mesmo assim Deus entrega essa promessa de que eles teriam um filho, e eles tiveram, né? Abraão, a promessa de que Abraão seria pai de multidões, e realmente é o que aconteceu. E o que eu acho muito engraçado na história de Abraão é que quando Deus queria falar com Abraão, ele pedia para que Abraão saísse de sua tenda. Quer dizer, Abraão tinha que sair da zona de conforto dele para falar com Deus e para Deus mostrar o que ele tinha para a vida de Abraão. Deus pedia para Abraão sair da tenda e dizia: Ei, olha o mar, se você conseguir contar as gotas que tem no oceano, isso é a promessa que eu tenho para você. Se você conseguir contar os grãos de areia, esses serão os seus filhos. Quer dizer, a tenda onde Abraão estava era onde a visão dele enxergava. E quando Deus tira ele dessa zona de conforto, é como se ele estivesse dizendo: sai desse lugar onde você limita Deus e pare de limitar Deus, a sua tenda, onde você enxerga, sabe? Talvez você só está enxergando: eu não consigo, eu não dou conta, todo mundo consegue menos eu. E o que Deus está nos chamando aqui é justamente para sair dessa visão limitada e ir para a visão dele, que é infinita. Então, sai de sua tenda e pare de limitar Deus à sua tenda, Porque ele tem muito mais e ele pode fazer muito mais do que nós mesmos pensamos ou imaginamos. Outra história bíblica que é muito interessante é a história de Davi. Quando ele seria ungido rei de Israel, a Bíblia diz que o profeta veio até a casa dele e, falando com o pai de Davi, disse que teria algo para entregar. O pai de Davi mostra todos os filhos que ele tinha, e Davi estava onde? Davi estava trabalhando, estava cuidando das ovelhas, porque Davi tinha certeza do controle de Deus na vida dele. Ele não precisava ficar correndo atrás do futuro dele. Ele não precisava ficar fazendo algo, mas ele estava agindo, ele estava trabalhando, mas também descansando na vontade de Deus, porque ele sabia que a vontade de Deus seria feita na vida dele. Então, nessa história, o profeta vê todos os irmãos de Davi, e mesmo assim, Deus ainda não confirma no coração dele de que seria um deles o rei de Israel. E o pai de Davi lembra, né, resolve apresentar Davi. E o mais interessante dessa história é que o profeta diz, ele pede para que nenhum dos irmãos sente à mesa do banquete enquanto Davi não chegasse. Isso quer dizer que o que é seu está guardado para você e ninguém vai sentar na mesa do seu banquete, a não ser que você não queira viver o que Deus tem para você. Mas fora isso, Deus não vai entregar para outra pessoa. Sempre será seu, só que será no tempo certo dele. Ele entregará o banquete no tempo certo de Deus. E isso é o que nós precisamos aprender, é o mais importante. A gente precisa parar de viver esse excesso de futuro. Em Eclesiastes 3:15 fala: tudo o que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Sabe o que isso significa? Que existe um mundo espiritual e existe um mundo natural. Isso é certo. E as coisas acontecem antes no mundo espiritual. Seu passado, presente e futuro já aconteceu no mundo espiritual. Só falta se naturalizar, só falta você enxergar no mundo natural. Tem uma frase do C.S. Lewis que fala muito comigo, que diz mais ou menos assim: hoje é o único ponto que toca a eternidade. Isso quer dizer que nosso passado, nosso presente, Deus está em todos eles. As coisas acontecem sim no mundo espiritual, mas o único momento de você tocar a eternidade, de você ter relacionamento com Deus, de você conhecer a Cristo, é hoje. Não é amanhã e o seu passado já foi. O único momento que você toca a eternidade é hoje. Então saiba viver hoje, saiba aproveitar o hoje, a viver os seus processos, a entender o que Deus quer que você passe hoje, nesse momento, o que você precisa aprender, o que você precisa tirar de lição, o que você precisa fazer, o que você precisa descansar. É isso, mulheres. Eu espero que o que a gente conversou aqui tenha vindo de encontro com o seu coração. E como eu disse, eu estou muito contente de estrear esse novo projeto. Não esquece de seguir a gente no Le Femme Paris, no Instagram. E até a próxima semana. Um beijo!